A gente está iniciando mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, uma iniciativa do Tassiano Neto, que agora faz parte do Grupo Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Está aqui com a ilustre presença do Francisco Graziano Neto, mais conhecido como Chico Graziano. O Chico é engenheiro agrônomo pela Esalq, mestre em economia agrária e doutor em administração. Foi presidente do INCRA, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, secretário do Meio Ambiente e deputado federal. Chico também é escritor e seu último livro, Agricultura, Fatos e Mitos, tenho certeza que deve ser uma leitura obrigatória para todo mundo. Chico, com tantas qualificações, eu queria saber um pouco da sua história, principalmente relacionada ao agronegócio.
Bom, primeiro, obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês, conversar com quem pensa um pouco diferente da matriz ideológica comum dos últimos 50 anos do Brasil, né? Esse modelo político social-democrata, estatizante, onde as pessoas acham que o governo, que o poder público é capaz de fazer tudo. Então, vocês estão de parabéns de continuarem levando Livres adiante, que é um movimento que já tem algum tempo. Ele precisa, vamos dizer, ganhar um reforço. E se eu puder contribuir com isso, com a minha experiência, eu fico satisfeito. Bom, eu sou professor, né? Essa história fala muito do que eu já fiz, mas não fala do que eu faço, né? Eu sou professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Eu leciono uma disciplina chamada Meio Ambiente e Agronegócios. E a ideia é exatamente essa, é como tratar de temas mais contemporâneos dentro da gestão do agronegócio. Temas que agora estão ficando cada vez mais importantes dentro da agenda da competitividade. O que eu transmito para os meus alunos é isso. Hoje, agronegócio, você não pode mais pensar em competir, seja internamente, seja principalmente no mundo global, sem tomar cuidado, sem incorporar no seu processo de gestão, na qualidade do seu produto, no seu marketing, etc., a agenda da sustentabilidade. Ela está se tornando dominante. Né? Então, meio ambiente não é mais um assunto de ecologista. Meio ambiente é um assunto ligado à competição empresarial. Essa é a minha visão e é isso que eu faço hoje. Tudo que eu faço está relacionado com essa ideia.
O Chico, eu vejo os seus artigos semanais, assim, tudo que você tem postado nas redes sociais, você sempre lutando muito para a gente ganhar, né? O agro vença a guerra da comunicação. É um desafio, você faz muito bem, tem pessoas jovens nessa luta, como a Camila. Como você acha que é o eixo central? Assim? Quando a gente olha para as entidades, né? Você levanta muito isso, participação e engajamento baixíssimo em Facebook e Instagram, entidades com grande história, com muita representatividade nacional. Como que a gente acerta o tom? Assim? Qual que tem sido a sua linha? O que você acredita para virar essa página e acertar e ganharmos essa guerra da comunicação, muito envolvido com o meio ambiente, mas o agro de forma em geral?
É um dos grandes dilemas hoje do agro moderno e sustentável e tecnológico do Brasil. Melhorar a sua comunicação com a sociedade. Em primeiro lugar, o que eu acho que falta? Acho que falta informação, no sentido de oferecer à opinião pública uma informação mais, de certa forma, organizada para que os formadores de opinião, jornalistas e aqueles que fazem embates em geral, na sociedade, consigam entender o que é que faz o campo hoje, quais são as virtudes, etc. É nesse sentido que saiu o livro que eu lancei junto com o Décio e a Maria Tereza, que são dois colegas meus agrônomos da Embrapa, com um conjunto de informações para separar o que é fato do que é mito. Então, primeiro, você precisa ter informação organizada. O agro nunca foi bom para fazer isso. Você tem alguns núcleos que têm informações organizadas, boas, tipo o Grupo Agroanálises, que hoje é relacionado, ligado à FGV Agro. Você tem na Esalq um grupo de inteligência, de competência, mas você não tem, em geral, nas entidades, conjunto de informações capazes de sustentar um bom processo de comunicação. Em segundo lugar, o que eu tenho defendido é que, mais do que, por exemplo, como sempre se pensou, mais do que uma campanha de marketing em defesa do agro, em defesa do agronegócio, ou ir lá na Globo, né? Ah, a Globo, como é que é? O agro é tech, é isso, é aquilo, aquilo. Isso aí, para mim, não serve para nada. No mundo de hoje, o que é preciso é ser ativista na rede. A comunicação hoje é comunicação em rede. Não depende mais dos canais tradicionais. E aí, mais uma vez, há um enorme de uma fraqueza, não só das entidades. Você falou, eu volto e meia fico mostrando isso. Você pega as nossas entidades representativas, elas são quase nulas em termos de comunicação em rede. Então, isso é um ponto. O outro é que nós próprios, vamos dizer, profissionais do agro, agricultores, pecuaristas, agrônomos, jovens, homens e mulheres, nós poucos nunca participamos muito desta questão da rede. Eu digo do Instagram, do Facebook, no Twitter, etc. Então, o que eu defendo é isso. Nós temos que ir para a rede contar a nossa história. Que estão contando uma história errada sobre nós. Né? Quando a Anitta, a Bela Gil vão lá e falam aquelas bobagens que eles falam, eles contam uma história errada. E nós estamos contando a nossa história. Né? Aí que surge a importância, você bem lembrou, a Camila Telles, por exemplo, passou a ser uma influenciadora do agro. Uma menina muito jovem, nem é agrônoma, mas ela tem uma boa formação de agricultura. E tem muitos técnicos que, no Instagram, especialmente, estão fazendo esse trabalho de divulgar. Não é falsear nada, não é encrencar com ninguém, é simplesmente mostrar quais são as virtudes e não tem por que mostrar defeitos da agricultura que nós fazemos hoje no Brasil. Quer dizer, nós temos que nos expor mais. Como é que pode os meus colegas engenheiros agrônomos, durante anos e anos escutando que nós estamos envenenando o mundo com os agrotóxicos e ninguém conta que isso é mentira? Então, eu fico... Tipo aqui, agora eu fico pegando no pé do pessoal, você é um dos que me acompanha, fala, gente, vamos lá, vamos reagir, né? Vamos mostrar que o uso de defensivos agrícolas no agro, ele é feito segundo as recomendações técnicas. Ah, tem problemas aqui, tem ali? Sim, tem. O uso de medicamentos humanos também tem problemas. Antibióticos causam resistência em bactérias. Quer dizer, nós precisamos ser capazes de conversar assim, tranquilamente com a sociedade.
Chico, pegando um gancho de tudo do seu livro e no que você estava falando agora, eu queria saber de onde vem tantos mitos do agronegócio e o porquê que a gente até agora não estava conseguindo comunicar essas verdades sobre o setor.
Eu já escrevi sobre isso. Eu converso muito com o Roberto Rodrigues, que é uma pessoa notória do agro, foi ministro, é um dos grandes líderes nossos. Há muito tempo, há 20, há 30 anos, a gente conhece de onde que vem esta visão. Então, você tem razões históricas. Todos os grandes historiadores brasileiros foram marxistas. Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães, Cândido. Então, os romancistas, foram, em geral, foram ligados ao Partido Comunista, Jorge Amado, enfim. Então, a historiografia brasileira, a literatura brasileira que trata do campo, sempre foi escrita sob a visão antiga da luta de classes, onde o fazendeiro era o latifundiário, ele era o do mal, e você tinha os outros que eram o do bem. Mais recentemente, nós tivemos um problema de comunicação puro, que foi a história do Jeca Tatu. Nos anos 50 para 60, a personagem do Jeca Tatu, no cinema, o Mazzaropi, etc., aquilo ali criou no seio popular, na crendice popular, uma visão errada sobre o agro caipira, o agro sem dente, né? O agro tudo com chapéu desfiado, que as crianças até hoje brincam na escola em festa junina, assim, uma caricatura muito de mau gosto sobre o agro. Mas, principalmente, recentemente, o que se percebe é que, durante os anos do PT no poder, o Lula e seus estrategistas políticos e os seus marqueteiros, etc., eles criaram uma divisão mesmo. Eles criaram dois ministérios da agricultura, o Ministério da Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura do Agronegócio. E ficavam constantemente opondo. Ah, esses aqui são do agronegócio, aqui são do mal, são os ricos. Esses aqui são do familiar, esses aqui são os pobres, esses aqui são os bonzinhos. E criou-se um fosso na sociedade brasileira que não existe em nenhum outro país do mundo entre agricultores familiares de um lado e agronegócio de outro. Quando nós sabemos que o único caminho para um pequeno agricultor progredir é ele participar do agronegócio. Como é que ele vai gerar renda? Como é que ele vai gerar receita sem investir em tecnologia e sem praticar comércio, né? Então, agronegócio não tem nada a ver com o tamanho, mas aqui no Brasil, essa polaridade política, esse debate insano que existe entre direita e esquerda, acabou envolvendo o agro e, a partir daí, então, passou a ser obrigatório. Quem é de esquerda fala mal do agronegócio e elogia o MST, o familiar, etc. É uma confusão enorme.
Você faz um resgate histórico, joga a luz das possíveis possíveis origens, analisa um pouco do hoje, né, do papel que precisa ampliar e crescer nessa comunicação, e o componente de disputa comercial, assim, você acha quanto que essa questão do Brasil, né, nos últimos 40, 50 anos, deixar de ser importador de alimentos, ser um player importante na exportação internacional, o que dessa disputa internacional, dessas questões comerciais, podem estar também influenciando esse cenário de comunicação equivocada que tem?
É talvez mais propriamente ligado à questão da defesa ambiental. Os nossos concorrentes afetados pela força das exportações brasileiras, os europeus notadamente, mas não apenas eles, os vendedores de carne da Austrália, os comerciantes da Indonésia, etc., quer dizer, praticam, né, no jogo da disputa comercial, o que nós falamos, né, uma maledicência, uma queimação. Olha, não compre do Brasil, porque o Brasil está tirando carne da Amazônia. Então, óbvio, os irlandeses fizeram isso com maestria há uns 12 anos atrás, porque eles estavam sendo ameaçados pela entrada da carne brasileira no mercado da Inglaterra. Para a Irlanda dizer que não é ela que fornece para a Inglaterra, rompe uma tradição de 300 anos. Assim, nas disputas comerciais, esta pegada, vamos dizer, com relação à questão ambiental. Basicamente isso. Então, o Brasil está acabando com a Amazônia. Não é verdade, não estamos. Na verdade, também está havendo um pouco de falta de fiscalização. Eu não fico acomodado vendo crimes ambientais como os que existem na Amazônia. Eu acho que o governo é um pouco lascivo nisso. Devia ser mais atuante. Mas também, como eu ia dizendo, a Amazônia não está toda destruída e o principal da carne brasileira não vem da Amazônia. Mas, no jogo do interesse comercial, você mistura tudo o que é Amazônia legal com o que é Amazônia bioma e vamos lá para a guerra comercial, que é típica do mundo contemporâneo.
Chico, também nessa linha do que você tem falado, a gente tem um código florestal super rígido, um dos mais rígidos do mundo. A gente tem várias iniciativas de produção sustentável aqui no país. Atualmente, a gente cada vez mais aparecem produções com baixa emissão de carbono, com carbono neutro. Mas ainda eu acho que se foca muito, igual a gente está falando, em desmatamento, nas queimadas. Eu queria saber o que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação do país. Cai em mídias sociais, e com os nossos compradores lá fora, também com o mercado consumidor europeu, que muitas vezes falam, às vezes levantam pensando numa sustentabilidade, num argumento que está vindo, às vezes, derivado, igual você falou, dos produtores de carne da Irlanda. Como que a gente pode melhorar isso?
Não é uma tarefa fácil. Nós vínhamos discutindo um projeto relacionado a essa questão da defesa da imagem do produto brasileiro, do alimento brasileiro, com o núcleo da FGV e com um grupo de empresários ou de entidades associadas tentando encontrar um caminho para uma solução. Aí veio a pandemia, tudo ficou parado, aguardando, e as empresas, obviamente, ficaram muito preocupadas com os seus negócios, e isso está suspenso já há alguns meses. É preciso encontrar uma saída um pouco mais inteligente do que aquelas que foram tentadas ou que são utilizadas. A PECs do governo faz alguma coisa em termos de defesa comercial. O Itamaraty, em certo sentido, influencia em alguns mercados. As empresas fazem também o seu marketing, que são elas que vendem, no fundo. Agora, o que eu acho que mais precisa é o fundamento técnico. A agricultura do Brasil é sustentável, tá ok? Tá ok, mas cadê os dados? Então, eu falo, nós não geramos ainda informações suficientes. Talvez fosse a grande tarefa da Embrapa, ou alguma instituição, ou um conjunto delas, deveria levantar melhor isso. Outro dia foi divulgado pela ministra Tereza Cristina da Agricultura que a tomada de crédito para o financiamento da agricultura de baixo carbono aumentou 100% num determinado período de prazo. Ou seja, o volume de financiamento para a transição da agricultura convencional para a agricultura de baixa emissão de carbono, isso está indo muito bem. Nós precisamos contar isso melhor. Nós precisamos ter os dados capazes de sustentar, como se diz hoje, uma narrativa em defesa do agro. Além do ativismo que eu reclamo que deve existir, de todos nós que militamos no agro, nós temos que ser capazes de irmos, como eu digo, contar a nossa história. Falta um pouco de background, informações, e falta um arrojo um pouco maior em termos de defesa do produto brasileiro.
Existem ações que não são tão novas, mas assim, que crescem, como certificação, rastreabilidade. Assim. A impressão que eu tenho é que setores que estão mais avançados, na questão de certificação, por exemplo, como o setor de papel e celulose no Brasil, são setores que acabam sofrendo menos, porque ajuda a melhorar a narrativa, a comunicação. Você acha que esses elementos que estão na agenda hoje, isso de fato vão ajudam na comunicação ou só trazem dificuldade para o produtor, para o industrial brasileiro?
Não, eu tendo a concordar, se é que eu entendi o seu ponto de partida, de que essas ferramentas, a certificação especialmente, é sim, é um dos bons caminhos. Certamente não é o único. E eu concordo com você. O setor de floresta plantada nossa, ele é um setor muito bem, vamos dizer, aceito, porque comprova que faz práticas agrícolas adequadas. Tem certificação que é globalmente aceita. O pessoal do algodão está fazendo isso também muito bem feito. O segundo caso é o algodão. O algodão brasileiro hoje é produzido por grandes cotonicultores e eles têm uma articulação internacional muito boa, todos seguem as normas, ou todos, obviamente, a grande maioria da certificação internacional. O açúcar e o etanol também, com o selo do Bom Sucro, que aos poucos ele está se tornando realmente incorporado nos processos produtivos. Então, eu acho que sim, eu acho que certificação é um dos bons caminhos. Agora, a Embrapa, por exemplo, lançou um certificado da carne em carbono neutro. E a Marfrig se aproveitou dessa ferramenta para fazer sua tentativa de melhorar seu share de mercado, etc. Ou seja, nós podemos produzir e vender a imagem que a nossa carne é carbono neutra. Isto no mundo comercial hoje é de um valor incalculável. E tem o selo, tem um background Embrapa, que é reconhecido. Então, sim, eu acho que esse é um dos melhores caminhos nossos.
Chico, como última pergunta, e aproveitando que você escreveu um artigo sobre isso hoje, muitos estão falando dos problemas que o Brasil vai ter com essa eleição do Biden, principalmente em relação à sustentabilidade, em relação à Amazônia. Eu queria saber como que você vê isso, se vai ser realmente um problema.
É, exatamente. Eu escrevi minha coluna desta quarta-feira sobre isso. Para mim não é problema nenhum. O problema é o que nós estamos fazendo, nos aliando a um líder, no caso, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, que não tem capacidade de diálogo sobre esse tema. Esse tema para eles não é importante, para nós é muito sensível a questão do meio ambiente, ainda mais Amazônia e índios. E nós não estamos no bom caminho. Eu acho que o Biden vai dar uma recolocada nessa questão. E o que eu escrevi hoje é que, provavelmente, dentro do próprio agronegócio, vai haver um debate entre os produtores, os que eu chamo ruralistas mais tradicionais, com os empresários mais modernos, mais liberais, mais mercadistas, que entendem que isso é um valor do mercado que está virando preço e custo de suas mercadorias. Então, eu acho que isso vai ser um debate muito salutar, ou seja, vai fazer bem para o agro brasileiro esse debate, que certamente vai ser trazido, vai ser mais forte na medida que o Biden assuma a presidência dos Estados Unidos. E essa coisa da Amazônia, bom, querem nos ajudar, nós temos que defender a Amazônia. O Biden disse que não, vamos botar dinheiro se vocês não fizessem ali. Eu não vejo isso como uma afronta à soberania, nada disso. Eu acho que isso é muito bom. Quanto é que tem lá? Tem 20 bilhões de dólares? Dá cá. Vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar equipamento, etc., para melhorar a fiscalização da Amazônia. Ou tem alguém aqui do agro brasileiro que está achando que nós vamos viver devastando a floresta amazônica? Quem pensa isso é muito antigo, é muito atrasado, não está entendendo nada do que está acontecendo no mundo, né? Então, o potencial de terras aptas, com aptidão agrícola, bem localizadas, etc., na Amazônia, no bioma da Amazônia, é muito pequeno. Então, nós temos que nos ocuparmos da Amazônia Cerrado, que não é o bioma, que é chamada Amazônia Legal, que ainda há uma boa fronteira agrícola para ser expandida. Nós temos que saber direito tratar dessa questão. Eu não me incomodo, portanto, do ponto de vista do agro, com a eleição do Biden. A rigor, eu diria, a maior vantagem da eleição do Biden é que ele volta para o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris é muito favorável ao Brasil, ou seja, Brasil é economia de baixo carbono. Nós não precisamos temer a economia de baixo carbono, como essa direita meio babona, né? Que acha que o globalismo, com o apoio da China, quer impor uma agenda global, etc. Para baixo carbono é tudo que nós queremos. É só vantagem competitiva para o Brasil. Por quê? Porque a nossa matriz energética já é limpa. 46% na matriz energética brasileira, já é de fontes renováveis, logo vai ser 48, logo vai ser 50. E você pega a Austrália, não dá 7, 8, você pega a Europa, dá 12, 13 de limpa, né? Porque é muito carvão, muito petróleo, etc. Então, eu acho que vem vindo aí um desafio muito interessante para o agronegócio brasileiro.
Legal, Chico. Muito obrigado, viu? Uma curiosidade é que nessa segunda temporada, né, do podcast 4.0 no campo, você é o primeiro convidado a se repetir. Você deu a honra de estar no primeiro, na primeira temporada, que foram 80 episódios, né? E agora você é o primeiro convidado que nós estamos convidando também para o segundo, agora que o podcast está acolhido pelo Livres, pela Editorial de Agronegócios do Livres, que é coordenado pela Cláudia. Muito obrigado, Chico.
Obrigada, Chico. Obrigada, Tassiano. Obrigada a todos que estão nos escutando.
Tchau, tchau. Um abraço a todo mundo. Eu que agradeço.